E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia e os assuntos aqui da nossa universidade. E a gente tem falado muito sobre a formação profissional, né, dos nossos estudantes em diversas áreas de relevância, especialmente nesse contexto de pandemia. Temos falado muito sobre medicina e também engenharia. Hoje vamos focar na engenharia mecânica, o que ela vem oferecendo ao profissional em diversas possibilidades de atuação, inclusive em relação à capacidade de apresentar soluções inovadoras nessa área de engenharia ou nessa mescla, não é, entre engenharia e medicina, por exemplo. Há importantes exemplos que a gente pode contar aqui para o nosso ouvinte. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Francisco Emílio Baccaro Nigro. Ele é do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, a nossa Poli USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Um prazer ouvir e falar com você.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, professor, e conversar um pouco sobre as possibilidades da engenharia mecânica, não é? Claro que o curso que a Poli oferece é generalista, reforça conceitos fundamentais, mas ele vai ainda além disso, né? Oferecendo para o estudante condições de atender os mais diversos desafios que a sociedade tem imposto. A pandemia é um grande exemplo disso, não é, professor?
Sem dúvida, é um grande exemplo e requer engenheiros, médicos, gente competente para resolver os problemas, tá certo? Tipicamente, o nosso envolvimento aí junto com a medicina na área de, por exemplo, fazer o ventilador com uma certa urgência no Brasil, tinha que ser feito, e isso foi feito com competência. Os nossos engenheiros são formados para tal, para serem competentes e em buscar no contexto global. Engenharia sempre foi um processo global e agora com internet, com facilidade de busca, isso se tornou assim obrigatório. Só que o engenheiro tem que estar bem formado para poder separar o que ele consegue baixar na internet e verificar. Tem que separar o joio do trigo, como a gente costumava dizer, tá certo? Essa competência em separar o que é bom do que é ruim é a formação básica que dá, é aquilo que a gente reforça. Isso tem que ser amplo, tem que abordar todos os aspectos de disciplinas, de relacionamento humano, etc., para poder fazer funcionar depois, mas essa competência técnica para enxergar e resolver é fundamental. E nessa interação com a medicina, importantíssima, e na interação com a indústria, com a infraestrutura que o Brasil precisa. O Brasil é muito fraco de infraestrutura. Nós temos competência no setor agrícola, falta máquina agrícola, exploração de recursos naturais, preservando o meio ambiente. Isso tudo tem que fazer parte desse contexto, é um contexto amplo. O país, nesse processo global de globalização, o país tem competências e você tem que reforçar as suas competências, tá certo? Indo buscar o que tem lá fora, traduzindo para a tua realidade, aperfeiçoando, inovando, criando coisas dentro da tua realidade. É isto que um engenheiro bem formado tem que ser capaz de fazer. Ele tem que ser capaz de construir isso, tá certo? Junto com as outras áreas. E é isso que a gente batalha aqui fortemente na Poli, tá certo? Uhum. Tentando trazer esse conhecimento fundamental para que o pessoal seja capaz de indo buscar na internet, pegando a realidade global, rebater para a nossa realidade, enxergar como é que isso é e aperfeiçoar ou inovar dentro da nossa realidade, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa competência, onde nós temos maior competência. Uhum. Acho que é isso que precisa fazer em engenharia, tá certo? E a gente faz um esforço enorme para isso na Poli, tá certo? Eu sou antigo bastante, viu? Faz 50 e tantos anos que eu dou aula.
Nossa, professor, viu várias gerações de engenheiros se formarem. Agora, professor, o curso de engenharia mecânica é considerado um curso difícil entre as diversas opções da engenharia na Poli. Por que é que tem essa fama, professor?
Então, porque a engenharia mecânica, ela junta coisas de vários pedaços, tá certo? É química, é materiais, é gestão de pessoal, é fabricação, ela junta muita coisa. Agora, as máquinas, equipamentos, tudo que se move é engenharia mecânica. Então, o engenheiro mecânico tem que ter noção disso tudo, porque ele vai trabalhar com esse aspecto mais geral, envolvendo muitos outros aspectos. Então, é um curso puxado, difícil. Por quê? Porque tem que abordar tudo isso. A gente quer que eles aprendam os conceitos fundamentais de todos esses pedaços. Porque na hora que ele for para o mercado de trabalho, vai aparecer uma coisa para ele e ele não pode errar no aspecto fundamental. É isso que eu insisto com meus alunos. Então, toda a parte fundamental ele tem que saber bem, porque ele vai buscar, ele separa o joio do trigo e consegue construir um caminho, tá certo?
É. O que a gente está querendo dizer é que ela engloba um campo muito vasto, portanto, né? Então vai de motores, veículos, sei lá, outros exemplos. Ar-condicionado, refrigeração, geradores de energia, máquinas nas diferentes áreas, nos sistemas produtivos, né? Agora, professor, como é que vocês têm feito isso? Quer dizer, tanto dar essa base sólida, quanto preparar um engenheiro para esse mercado incorporar a inovação, os aspectos tecnológicos inovadores?
Grande desafio. Esse é o nosso maior desafio. A gente tenta fazer com que os alunos trabalhem juntos. Então, você inventa projetos em que eles têm que trabalhar juntos. Carro de corrida, todo mundo gosta de um carro, monta um carro junto, trabalha, tem que fazer competição. Por quê? Você tem que, além de passar os conceitos, você tem que colocá-los para trabalhar junto e ir buscar solução e interagir com a sociedade. Lógico que como o curso é muito pesado, os alunos sofrem com isso, eles ficam concentrados no curso, porque ele quer ser aprovado no curso. E, além disso, ele tem que estar interagindo na sociedade, ele tem que estar olhando o lado ambiental, é isso, é aquilo, e mais baixando coisa. Então, a gente envolve os coitados, eu tenho pena deles, mas é assim que tem que fazer, tá certo? Porque esse é o desafio. A gente envolve com tudo que pode envolver, e faz grupos de trabalho, e faz isso, e trabalha junto para formar esse todo, né? E a gente, na Poli, faz questão de que os conceitos sejam muito bem compreendidos, porque o engenheiro não pode errar em nada conceitual e grave. Eu falo assim, não é usar um programa do computador que nem uma maquininha ali, blá, blá, blá. Não é isso que eu quero. Eu quero que você vai estar usando o computador e viu que aquele resultado não estava batendo com a tua intuição inicial de engenheiro que a gente formou. O teu programa está errado, viu? Porque a tua intenção não deve estar errada se você foi bem formado. Então, é esta que é a competência que a gente busca, tá certo? E tenta passar para eles. Agora, a parte de aperfeiçoamento final, a gente tem umas disciplinas de aperfeiçoamento que ele pode escolher, optativas e tal, mas isso é muito pouco perto do todo que nós temos que passar para eles, que são as disciplinas obrigatórias para o engenheiro ser um bom engenheiro mecânico. Dentro desse processo de globalização, o país ele tem competências que são nossas e nós temos que explorar melhor as nossas competências para dar o retorno necessário para a sociedade brasileira, retorno econômico, social e ambiental. É isso dentro da nossa, onde nós somos mais competentes. Então, para mim é muito claro isso. O engenheiro vai contribuir bastante para o país e para a carreira dele também, se ele conseguir atuar naquelas áreas em que o Brasil é mais competitivo. Nós somos muito competitivos no setor de agronegócio. Por quê? Porque nós temos terra, temos chuva, temos, enfim, temos uma competência global nisso muito forte. Então, essa é uma área que vai ter desenvolvimento e necessidade. Nosso sistema de saúde, no Brasil, a gente tem competência nisso e na parte de engenharia mecânica relacionada a isso também tem competência e vai desenvolver isso, não tenho dúvida nenhuma.
Vai bem nessa área de saúde, medicina?
Vai bem, tá certo? Vai bem. Só que a área de medicina, ela é global e fortemente global, tá certo? Então, como é que nós fazemos e vamos bem em medicina? Nós fazemos adaptações, fazemos incorporação de soluções e temos médicos muito competentes, etc. Temos várias indústrias na região do Ribeirão Preto, principalmente, trabalhando com isso. Só que são, em geral, pequenas indústrias no Brasil, perto do processo global. Então é muito difícil ela sobreviver. tenho amigo, cardiologista, tenho um monte de coisa que eu me envolvi nisso lá para trás, a vida inteira trabalhando com isso, válvula cardíaca, enfim, um monte de coisa, tá certo? Agora, isto, para você trazer para a realidade nossa, tem que ter competência internacional. Hoje falta capital brasileiro grande para entrar nisso e fazer bem, tá certo? Esse é o desafio nosso. Quando eu vou para o setor agro e falo disso, é porque nesse pedaço nós temos capital, viu? Por quê? Porque já ganhamos dinheiro fazendo isso. Quando eu vou para uma inovação mais localizada dentro de uma pequena e microempresa, eu olho bem o nosso mercado e o que é que do global encaixa bem no nosso mercado, e aí eu dou as minhas inovadas e modifico. Agora, engenharia é processo global, eu tenho que estar de olho aberto para tudo que está acontecendo no mundo e falar, não, isso daqui não bate, ah, isso daqui está bom para mim, aí eu pego aquele pedaço e adapto. Uhum. Eu acho que tem áreas que você é líder ou tem grande potencial. Quando você vai para a infraestrutura no país, que falta muito infraestrutura, temos que investir nisso, energia renovável, isso tudo o país tem muito para fazer, então tem campo grande para fazer e ter resultado válido internacionalmente. Acho que esse ponto é o mais importante, tá certo? Como é que a gente, é um engenheiro brasileiro bem formado, e a gente tem formado gente muito boa aqui, tem programa de duplo diploma, nós perdemos engenheiros de duplo diploma, eles vão para fora, fazem o duplo diploma e são muito bons, meu amigo, qualquer cara reconhece quando o outro é bom e fica lá. E fica, vai para a Alemanha e fica na Alemanha, vai para França e fica na França. É isso, eu vou falar o quê? Uma fração deles significativa fica. Outros acabam voltando para o país, trazendo coisas de lá para cá, interagindo nesse processo de globalização. Agora, é um processo forte, muito forte. E não é sozinho que a gente consegue. Um país que é 2% da economia do mundo, não é 2% da economia do mundo, viu?
E uma última questão, professor. Todas essas inovações, todos esses avanços que hoje, né, a sociedade exige, as sociedades exigem, não é? Inclusive nesse contexto de sustentabilidade, do melhor para as sociedades e para o meio ambiente, quer dizer, tudo isso que a sociedade exige hoje, onde é que nasce? Nasce na universidade. Então, eu acho que para a gente concluir essa discussão, o investimento, né, em inovação, em pesquisa nas universidades continua sendo a base para as grandes soluções que a sociedade precisa hoje.
É, sem dúvida, tá certo? É isso que nós fazemos, que temos feito, quer dizer, você investe na universidade, a universidade é capaz de formar a gente, fazer pesquisa e desenvolvimento dentro de um âmbito brasileiro, que é sempre um âmbito de 2% do mundo, vamos dizer assim, tá certo? Mas a formação desse pessoal, que vai dar retorno para a sociedade depois, é fundamental. E ele tem que estar muito bem formado, e é nisso que a gente insiste. E batalha em cima disso, ele tem que estar bem formado, porque se não estiver bem formado, não vai dar o retorno adequado para a sociedade. Acho que é isso que temos que fazer, e esse retorno é amplo. É econômico, é social e ambiental. E tem que fazer essas três coisas ao mesmo tempo e não tem como. Uhum. Tá certo? Então, vamos lá com os engenheiros aqui brigando, ensinando e continuo ensinando aí para ver o que a gente consegue arrancar o máximo da molecada. Tem gente muito boa na Poli, viu?
Não tenha dúvida.
Professor muito bom e alunos muito bons. Uhum. E a gente tem que trabalhar bem com eles para aproveitar o melhor que dá, para trazer o potencial para o país.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Francisco Emílio Baccaro Nigro, do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli, falando um pouco para a gente sobre a sólida formação que a Escola Politécnica fornece para esse profissional e os desafios atuais, não é? Para atender as necessidades da sociedade nas mais diversas áreas, inclusive na área da saúde, né? A Poli deu vários exemplos disso ao longo da pandemia. Professor Francisco, muito obrigada e espero podê-lo receber aqui em outra oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado. Prazer em ouvir.